O presidente do Governo Regional anunciou que todos os agricultores da região terão uma ajuda direta e específica orçada em 5 milhões de euros e um outro apoio de 9 milhões de euros destinado à reestruturação de empresas regionais do setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas. Estes apoios carecem ainda de validação.
Ela aponta para um valor de 5.138.980,95 euros. É repartida uma percentagem, a maior percentagem no quadro do Fundo Europeu Agrícola e Desenvolvimento Rural e os restantes 15% do orçamento regional. Vamos elaborar a nossa proposta da atribuição deste apoio excepcional, mas ela dependerá ainda assim de um envio que faremos à Comissão Europeia, que ainda assim será precedida de uma validação por parte do Comitê de Acompanhamento Pró-Rural Mais. Para este efeito de apoio à reestruturação do setor de transformação e comercialização, prevê um montante global de 9 milhões de euros, no total dos 30 milhões previstos para o relançamento económico da agricultura açoriana.
José Manuel Bolieiro falava no Palácio de Santana, onde, juntamente com o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, se reuniu com o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita. Ora, o presidente da Federação Agrícola dos Açores saudou na ocasião o diálogo com o governo e a aprovação de medidas que visam robustecer o setor para este melhor enfrentar os atuais tempos de exigência maior. Sobre o plano e orçamento para o próximo ano, o dirigente não se queixa.
Se tivesse mais 10 milhões, se calhar depois vinha na primeira página dos jornais, se calhar a agricultura teve mais 10 milhões, se tiverem menos 5, tiverem mais 10%. E depois a instrução, se é mais baixa do que os outros, a mim não me interessa o presidente da federação. Me interessa é irei quadrar e monitorizando toda a situação da boa execução dos planos na agricultura. E o que posso dizer, posso garantir, é que na agricultura os planos são os mais bem executados.
Jorge Rita, o presidente da Federação Agrícola dos Açores. O Partido Socialista desmentiu os números recentemente avançados pelo secretário regional da Agricultura sobre a execução do Pró-Rural Mais, salientando que os governos regionais do PS executaram 270 milhões de euros entre 2014 e 2020 e este governo apenas executou 2 milhões de euros de 2020 até o momento. A deputada socialista Patrícia Miranda deu nota destes valores no âmbito de uma visita que o grupo parlamentar do Partido Socialista fez à Feira Agrícola de Santana.
Numa altura de crise, é impensável que este governo corte 5 milhões de euros para a agricultura. Estamos a falar em mais de 3 milhões de infraestruturas agrícolas, nomeadamente caminhos, abastecimento de água e eletrificação das explorações. Numa altura em que é preciso ajudar os agricultores a combaterem esta crise de inflação, não se pode cortar investimentos. E é lamentável que o seu secretário venha à comunicação social divulgar a execução do Pró-Rural, quando na verdade esquece ou omitiu deliberadamente que o governo socialista até 2020 já tinha executado 270 milhões, comparando com 2 milhões que este governo executou entre 2021 e 2022. Numa altura como estas, é preciso ter outro tipo de sensibilidade com a nossa agricultura, em todos os setores.
A deputada alertou ainda que este governo pretende cortar nos investimentos previstos na área da agricultura para o próximo ano.
O seu secretário enganou-se? Ou então, numa tentativa de iludir os açorianos, esqueceu-se de dizer que esses 74% correspondem apenas 2 milhões de euros, comparados com 270 milhões de euros que o governo socialista já tinha executado até 2020. E é lamentável que numa altura como esta, este governo não seja capaz de dar resposta às dificuldades dos agricultores.
O Partido Socialista já tinha dado nota e voltou a reforçar que a anteproposta do plano para 2023 corta 5 milhões de euros de investimento na agricultura e que não é boa para os agricultores açorianos. Ainda no que toca ao orçamento para o próximo ano, o presidente do grupo parlamentar do PSD Açores considerou que o endividamento zero apresentado na anteproposta de orçamento regional para 2023 mostra a preocupação do governo da coligação com as gerações futuras, em contraponto com os resultados apresentados pelos vários executivos do Partido Socialista no arquipélago. João Bruto da Costa falava em Angra do Heroísmo após uma reunião com a direção da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores.
Ele não só traduz uma melhor gestão das finanças públicas, mas traduz sobretudo aquilo que é essencial em termos de estratégia para o futuro, que é a maior equidade intergeracional. Nós não podemos continuar a deixar para a geração futura dívida que obstaculiza ao seu progresso e desenvolvimento. Os Açores não podem continuar amarrados à dívida sem poder ter desenvolvimento.
O líder da bancada do PSD recordou que a baixa generalizada de impostos que o governo da coligação promoveu e lembrou também a criação da tarifa Açores.
Este governo e esta legislatura baixou os impostos para o máximo possível nos Açores. Com isso, as famílias estão a pagar menos impostos, as empresas estão a pagar menos impostos e os açorianos, quando vão às compras, também pagam menos imposto no IVA. Isso é valorizado também pela Câmara de Comércio e Indústria, para além de também valorizar como uma medida de grande importância para toda a economia dos Açores, a tarifa Açores.
João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD Açores. Sobre o Orçamento do Estado para 2023, que foi aprovado ontem na Generalidade pela maioria socialista, o deputado açoriano Francisco César saudou o Governo da República pela aposta no orçamento de um conjunto de medidas que terão um efeito particular e positivo, também nos Açores, ao nível da valorização dos rendimentos, apoio às empresas e proteção dos mais desfavorecidos.
Pela aposta que faz na valorização dos rendimentos dos portugueses, pelo apoio que destina às nossas empresas e pela proteção do infortúnio que dá aos mais desfavorecidos. Estas, que são medidas de âmbito nacional, têm um particular e positivo efeito na região autónoma dos Açores, de onde sou proveniente. Fruto da ação deste governo, o salário mínimo dos Açores vai subir para os 798 euros em 2023. Os funcionários públicos da Administração Regional dos Açores também vão ser aumentados na mesma proporção dos da Administração Central. As pensões e os apoios sociais, como o abono de família, o indexante de apoios sociais e o complemento solidário para idosos, vão ajudar dezenas de milhares de açorianas e açorianos. E a limitação das rendas a 2%, a redução de IRS, o reforço do IRS jovem e todo um conjunto de medidas de contenção de preços de energia são fundamentais para combater os efeitos da inflação também na minha terra.
Na ocasião, Francisco César assinalou ainda o facto de o orçamento não fazer qualquer referência à segunda tripulação para operar os helicópteros EH-101, nem aos fundos comunitários para a Universidade dos Açores, lembrando a este propósito terem sido objetivos cumpridos por este governo durante este ano. O deputado açoriano frisou ainda que este é um orçamento que cumpre a palavra dada.
Aumenta as transferências em 7 milhões para a região autónoma dos Açores. Aumenta as transferências para os municípios dos Açores. Consagra o compromisso das transferências de receitas de jogos sociais para a região. Concretiza o compromisso de construção do cabo submarino para o continente Açores e Madeira. E apoiem mais 10 milhões de euros a obrigações de serviço público entre ilhas, conforme foi sempre o seu compromisso. Em último lugar, permita-me que o saúde também pelo assumir da República das obrigações de serviço público de transporte aéreo entre o continente e as ilhas de Santa Maria, Pico e Faial. É um compromisso assumido por este governo e cumprido.
Francisco César reforçou a importância de que o lançamento do concurso possa ser feito de forma a que se possa realizar a operação sem qualquer tipo de condicionamento financeiro, de frequências ou de serviço para os açorianos. Ora, sobre esta matéria, o Ministro das Finanças não se comprometeu.
Sr. Deputado Francisco César, agradeço também o reconhecimento que faz daquilo que fizemos ao longo do ano de 2022, a lista de assuntos que foi resolvido ao longo do ano de 2022 e garantir-lhe também que o Governo terá todo o compromisso para o cumprimento das obrigações de serviço público no transporte interilhas. E quero, aliás, fazer aqui um contraste entre a sua intervenção hoje de reconhecimento dos avanços e das questões futuras com a tímida intervenção do deputado Paulo Muniz ontem, que mais nada tinha para dizer que senão que o Governo cumpria integralmente a lei das finanças regionais, mas a nossa obrigação não era cumprir a lei, era ir além da lei, e essa era a única crítica que conseguiu fazer ao Governo da República.
Fernando Medina, o Ministro das Finanças.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Hospital da Horta vai beneficiar de um Hospital de Dia de Saúde Mental na sequência de um protocolo celebrado entre a Secretaria Regional da Saúde e a FLAD, orçado em 100 mil euros. O Secretário Regional da Saúde referiu que, para além do Hospital de Dia, o protocolo com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento prevê a possibilidade de um fórum socio-ocupacional a par da criação de um quarto de isolamento no serviço de urgência e outro de internamento na Unidade de Saúde de Ilha do Faial. Clélio Menezes, na assinatura do protocolo, disse ser uma aposta essencial por existir uma lacuna significativa que foi detectada pela estrutura de missão.
Não há dados na região atualizados relativamente a esta matéria. A percepção que temos é que a nível nacional temos números que são significativos em termos de preocupação e que na região de Açores não será diferente. De resto, o nosso próprio isolamento, a dispersão geográfica e os impactos da pandemia certamente não terão tido bons resultados naquilo que é a saúde mental dos açorianos.
A presidente do Conselho de Administração da FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, considerou que a assinatura representa o compromisso com os Açores, que tem sido constante ao longo dos anos e que é para continuar. Este protocolo visa facilitar os acessos aos cuidados de saúde mental e dar melhor qualidade de vida aos doentes, atuando-se também ao nível da prevenção e sensibilização.
É uma proposta abrangente que cobre várias áreas que nos parecem fundamentais e por isso consideramos que era, fazia todo o sentido, que era merecedor do nosso apoio. São projetos muito concretos, como seja, por exemplo, a instalação de um pátio, a transformação a possibilidade de ter quartos especializados para doentes em saúde mental para os separar das enfermarias comuns. Portanto, são iniciativas aqui muito concretas e nós, FLAD, vamos acompanhar de forma muito próxima com o Governo Regional e também com a estrutura missão à execução deste protocolo e à concretização destas medidas todas.
Rita Fadana, presidente do Conselho de Administração da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, apresentou uma proposta para potenciar a participação de alunos com limitações nas atividades desportivas escolares. O anúncio foi feito no Conselho Regional do Desporto Regional, que reúne os representantes de todas as escolas do ensino regular e das escolas privadas que participam nas atividades desportivas. Para isso, a titular da pasta da Educação referiu ser necessário adaptar regulamentos dos jogos e das atividades para terem em consideração nas suas fases de classificação.
Alunos com dificuldades motoras, alunos com dificuldades visuais, auditivas e até mesmo mentais, para poderem também participar nestes jogos, é um trabalho que foi aqui proposto, em que apelamos aos elementos do Conselho para equacionarem esta participação.
Sofia Ribeiro frisou ainda a articulação com a Secretaria Regional de Saúde e Desporto através de uma série de atividades e de dinâmicas que pretendem avaliar o nível de capacitação dos alunos e a sua condição física, como o projeto Despertar e outras atividades que pretendem potenciar o nível de competição do desporto escolar, como o projeto dos Zero aos Jogos Olímpicos. A Secretária Regional da Educação adiantou ainda esta quinta-feira que está prevista a aposentação de 319 professores até 2024, defendendo a importância da realização de um estudo sobre as necessidades de docentes na próxima década. A governante falava numa audição na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Regional sobre um projeto de resolução apresentado pelos partidos da coligação que recomenda ao Governo Regional a apresentação de um estudo analítico da evolução dos docentes da região desde o ano letivo 2011-2012 e a realização de um estudo de diagnóstico das necessidades docentes para a próxima década.
Entendemos como útil fazer-se não somente esta análise dos últimos 10 anos, como também se poder fazer um estudo que já anteveja qual será a evolução por grupo de recrutamento nos próximos 10 anos, que nos permita podermos depois orientar as políticas educativas para essas necessidades. É a nossa intenção podermos começar estes trabalhos já logo no início do próximo ano de 2023.
A Secretária Regional da Educação reconheceu que o fenómeno da falta de professores não é exclusivo dos Açores e acusou ainda o anterior executivo do Partido Socialista de não ter tomado medidas para responder ao problema. Ora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em conjunto com o Grupo Parlamentar e representações parlamentares do Bloco de Esquerda, PAN e Iniciativa Liberal, apresentaram um requerimento na Comissão de Assuntos Sociais no Parlamento Regional para que se promova a constituição de um grupo de trabalho responsável por elaborar uma nova proposta de funcionamento das cantinas e bufês escolares. Este requerimento, aprovado por unanimidade, vem na sequência, segundo explica o deputado socialista Rodolfo Franca, do projeto de decreto legislativo regional apresentado pelo PSD, CDS e PPM no plenário, deste mês de outubro, ao qual foram apresentadas inúmeras e substanciais propostas de alteração por parte dos grupos e representações parlamentares com assento nesta Assembleia. Por esse motivo, os partidos subscritores consideram essencial que se faça uma análise cuidada e especializada desta matéria e, tendo em conta os vários contributos que vão chegando, conjugar todos de modo a apresentar o melhor projeto para as nossas escolas e respectivas comunidades educativas. O Partido Socialista lamentou os cortes anunciados pelo Governo Regional para a área da cultura em 2023, considerando que constituem um retrocesso. A deputada socialista Marta Matos considera que estes avultados cortes são inadmissíveis porque o acesso à cultura é essencial para uma vivência plena, realçando que sem artistas e sem projetos culturais a cultura não existe. Marta Matos não compreende como é que, precisamente no ano em que está a candidatar Ponta Delgada à capital europeia da cultura, se pode dar um sinal tão contrário daquilo que pretende trazer para a região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Divisão Policial de Ponta Delgada, através da Esquadra da Lagoa, procedeu à detenção de 3 indivíduos do sexo masculino com idades entre os 35 e os 65 anos no Conselho da Lagoa por posse de arma proibida e ameaça. A primeira detenção ocorreu pela prática de tráfico e consumo de estupefacientes, culminando com a sua interceção e detenção pela posse de 4 doses individuais de AX e de uma arma branca, construída exclusivamente com o fim de ser usada como arma de agressão. A segunda detenção ocorreu no decurso de uma abordagem a um grupo de indivíduos conotados com o consumo e tráfico de estupefacientes, onde foi detectada na posse de um dos suspeitos uma faca borboleta, sendo detido pela posse de arma proibida. A terceira detenção ocorreu na sequência de uma denúncia de agressões em contexto de violência doméstica, onde de imediato os polícias interceptaram o suspeito e garantiram a segurança da vítima. Após realização de buscas ao veículo do suspeito, foi detectada uma arma ilegal, 2 munições, a par de algemas metálicas e de um crachá. Todos os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A segunda edição da CAN Açores 2022, Fórum Transatlântico do Canhamo e Cannabis, vai decorrer este fim de semana em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Depois do sucesso da primeira edição, a organização pretende continuar a dar a conhecer as potencialidades destas plantas, assim como sensibilizar e informar a população e profissionais de determinadas áreas acerca das vantagens e diversas funções das mesmas.
É isto tudo para dizer que num ano já entranhou. As reações das pessoas têm sido, queremos mais, como é que a gente entra? Muito positivas. Até as pessoas que estão a ter problemas em casa, têm que vir aprender, porque a cannabis, presentemente no Canadá, nos Estados Unidos, no Luxemburgo, nos países que têm vindo, no Uruguai, no Paraguai, que está com uma dinâmica incrível, enfim, em tantos outros países que estão legalizando, a cannabis está a servir de tratamento para pessoas que têm dependências.
Graça Castanho, fundadora da Cana Açores e Cana Portugal. Para a organização, este é um fórum que se reveste de enorme importância na definição de políticas públicas, na consolidação da fileira de cannabis, bem como de oportunidades de negócio. Contudo, a responsável considera que, apesar dos inúmeros benefícios que estas plantas têm a vários níveis, os governos não estão interessados em apostar nesta área.
É desde a raiz mais profunda até à folha mais leve sozinha no topo da planta. Uma planta que se desenvolve em 3, 4 meses, que não esgota os solos, que não exige muita água e que tem depois milhares e milhares de aplicações com benefícios para a sustentabilidade do planeta, desenvolvimento humano, crescimento económico, mais saúde, mais qualidade de vida, mais felicidade. No fundo, tudo áreas que, de certo modo, irritam os governos, que os governos preferem comunidades e sociedades doentes para irmos todos parar às clínicas e para termos todos tratamentos e pessoas muito felizes. Também são pessoas com uma consciência social e cívica maior, outra coisa que os governos também não apreciam. São mais exigentes relativamente à sustentabilidade do planeta, aos seus direitos cívicos, de liberdade. E é isso que nós queremos. Nós queremos sociedades muito mais saudáveis e é por isso que estamos nesta luta.
Do programa, destaque para várias mesas redondas, conferências e também 4 workshops sobre cultivo da cannabis. A edição deste ano vai também ter uma exposição histórica sobre cannabis e cerca de 10 stands. O segundo Fórum Transatlântico do Cânhamo e Cannabis vai decorrer sábado e domingo, entre as 10 da manhã e as 11 da noite, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada. Os bilhetes têm um custo de 5 euros.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta sexta-feira. Não se esqueça que os relógios atrasam uma hora na madrugada do próximo domingo. Tenha uma boa tarde e um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.